Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gestärkt. Und wir haben jetzt noch diesen zweiten Teil. Wie gesagt, noch gewisse offene Fragen, die wir jetzt zuerst mal beantworten werden. Dann geht's weiter. Und ich versuche, wie immer auch möglich, weil das Thema ist ja spannend und es gibt viel zu diskutieren, aber dass wir genügend Zeit dann noch haben für diese Forderungen. Ich glaube, das braucht auch einige Zeit. Und ich begrüße auch Charles Trocacci. Er ist unterdessen eingetroffen. Und ich bin jetzt einfach mal so unanständig und gebe zuerst das Wort trotzdem noch den Kolleginnen, um auf die Fragen zu antworten. Und danach wird Charles die Gelegenheit haben, sich auch kurz vorzustellen und auch sich in das Gespräch einzuklinken. Vielleicht aber nehmen wir da die vierte Frage auch noch dazu. Ne? Da gab es noch eine Frage. Das machen wir gleich alles zusammen dann. Ne?
Okay, also von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank für eure Beiträge. Das war sehr interessant zu hören. Ich habe eine ganz kurze Frage. Erstmal, ist der Konzern Vale immer noch rein brasilianisch oder ist es inzwischen auch ein multinationaler Konzern? Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist, ich frage mich ein bisschen, wie die Rolle des Staats denn eigentlich aussieht, also die Genehmigungsbehörden. Ich meine, nach Mariana hätten doch alle aufwachen müssen und man hätte alle Dämme überprüfen lassen müssen. Oder ich weiß auch nicht, wie war dann nach der Katastrophe? Hat die Behörden, also von staatlicher Seite, haben die auch die Interessen derjenigen vertreten, die einfach zu Schaden oder zu Tode gekommen sind? Oder hält der Staat sich ganz raus aus diesem Konflikt oder ist der Staat so, dass quasi die wirtschaftlichen Interessen über allem stehen? Also mich würde das ein bisschen interessieren, wie die Rolle des Staats, also des Verwaltungsapparats ist. Habt ihr die Frage verstanden?
Vielen Dank für diese zwei Fragen. Ich glaube, mit der zweiten Frage gehen wir auch dann schon, das ist so die Schnittstelle zwischen den Grundproblemen auch und was auch schon jetzt vielleicht gemacht wurde oder nicht. Wir haben ja sowieso auch schon von dem ein bisschen gesprochen. Gut, dann, ich weiß nicht, Leninia, Andrea, wer möchte zuerst Stellung nehmen dazu?
Começando pela última, depois de Mariana, o governo do estado, via Assembleia, ficou discutindo um projeto de lei para regular melhor a atividade minerária lá no estado de Minas Gerais. E esse projeto de lei se arrastou por muitos anos, né? Mariana tem 4 anos, passou-se 2 anos e nada do projeto de lei sair, que é o projeto de lei que orienta, inclusive, a política ambiental do Estado, porque para licenciar também tem que passar pela política ambiental do Estado. E mais ou menos em novembro, porque o crime de Brumadinho foi em janeiro, mais ou menos em novembro, mesmo assim, a reunião do COPAN, que é o órgão que fiscaliza, que controla, que licencia, colocou em votação e, né, projeto de continuidade, a maioria dos conselheiros votaram a favor da mineração, e somente depois de Brumadinho é que tem esse projeto de lei, que Mar de Lama Nunca Mais, que é um projeto de lei que não foi feita porque nós, por exemplo, mais da oposição, que somos contra a mineração que aí está, não só por nossa causa, mas principalmente por pressão da sociedade, dos movimentos. E aí acho que é importante quando o Dieter fala dos movimentos. A gente tem lá o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, e o MAM, que é o Movimento, né, dos Atingidos pela Mineração. O Charles pode falar melhor disso. Que são os dois movimentos mais presentes. O MAM, a gente tem feito muito trabalho em Barão de Cocais, junto com o grupo do MAM. No caso de Brumadinho, tem mais o pessoal do MAB, mas, de qualquer forma, tanto o MAM quanto o MAB são dois movimentos que têm atuado diretamente nessas questões. Por isso que eu creio que a questão do MST, Dieter, só também pegando um pouco da pergunta do Dieter, e também dos sindicatos, né? Porque o que aconteceu? Quando o governo Bolsonaro assumiu, Um dos primeiros atos dele, além de extinguir os conselhos de controle social que a gente disse anteriormente, ele soltou medidas para reduzir a força dos sindicatos no Brasil. A contribuição sindical não ser mais obrigatória. Ele fez coisas para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que dava o documento para aposentadoria. Não é mais para ser sindicato, é para ser um outro órgão do governo. Então, ele começou a tomar medidas contra os sindicatos e com os movimentos, um processo de criminalização. Então, como é um governo que ameaça também as organizações, o que a gente viu em Minas um pouco, o recuo, no sentido de recuar para pensar como intervir estrategicamente para o enfrentamento. A gente estava falando, a gente tem as relações também com o MST, de como, nesse primeiro momento, é muito para analisar para onde é que ia o governo, o que estava fazendo. A gente está com quase um ano do governo também em Minas Gerais. A gente teve poucos movimentos de massas, né, no Estado. Tem a questão do receio de proteção das lideranças, de proteger contra esse governo, mas tanto o sindicato quanto os movimentos, com exceção do MAI e do MAB, que tem essa ação muito direta com a questão de barragens, os demais movimentos, a gente meio que não é que perdeu força, mas acho que houve um certo recuo no sentido de repensar a estratégia para também proteger as lideranças. Né? O que Norbert traz é uma coisa que a gente viu lá em Minas Gerais. Por exemplo, a ação do Ministério Público pensava as indenizações de forma coletiva, que nenhum atingido pudesse negociar com a empresa separado, sozinho. Mas a Defensoria Pública também aceitava muitas famílias que queriam negociar sozinhas. Então, inclusive, houve um conflito entre Ministério Público e Defensoria Pública. O Ministério Público falou que as indenizações têm que ser coletivas, ninguém negocia separado, mas tem famílias que não esperavam todo um processo coletivo e buscavam outras possibilidades na Defensoria. Então, a Defensoria foi para um lado e o Ministério Público para o outro, no caso de Brumadinho. Cristine, eu também concordo, Cristine. O trabalho que a gente tem feito é no sentido de desconstruir isso que a empresa faz com a caridade, que eles chamam, né? De como convencer. Mas imagina em lugares muito pobres, comunidades muito pequenas, e às vezes as comunidades têm muita dificuldade para reformar uma igreja, para fazer uma obra, um equipamento que seja comunitário. Aí, quando chega a empresa, então a gente também tem problema com a própria comunidade, que fala, não, é obrigação, já que ele está aqui, vai fazer, né? Então, você tem muitas posições meio divididas com isso, da caridade que as empresas... A gente sabe que as organizações também, elas estão tentadas a aceitar recursos para fazer social. São chamadas.
Me referi mais ao público daqui, que muita gente acredita que essas empresas fazem bem também os de aqui, que com as comunidades é outra coisa. Também tem que conscientizar, mas é outro problema.
Sim, Cristina, agora que eu entendi. As pessoas aqui acham que as empresas estão fazendo caridade com essas comunidades, né? Mas na própria comunidade também tem esses problemas dessas relações com a empresa. Jean, você coloca uma questão que é importante. Olha, em Minas Gerais, o Estado a serviço da Vale. Porque Minas Gerais colocou todos os equipamentos, helicópteros, ambulância, toda a estrutura do Estado ficou em Brumadinho. Está até hoje em Brumadinho. A empresa Vale não deve ter colocado absolutamente quase nada, nem para resgatar as vidas, nem para resgatar os corpos. Né? O que estamos discutindo lá, inclusive, é fazer um memorial para que Brumadinho não fique como Mariana no esquecimento, mas um memorial que traga, né, a história desse crime lá em Brumadinho, mas o Estado todo a serviço da empresa, todo. E a gente sempre questionando isso, né? O Estado colocando todo o aparato, todo o dinheiro público para socorrer uma comunidade, a empresa completamente ausente dessa operação que teve lá. A pergunta de Dieter, eu creio que é uma pergunta bastante delicada, assim, caberia um seminário. Nós falamos que a gente tem uma economia, por exemplo, em Minas, onde a matriz econômica é baseada na mineração. Então, muitos municípios vivem da atividade minerária. Então, o que eles dizem lá? Bom, se a gente não aprovar a mineração, o Estado vai falir. Não existe economia se não for essa do minério. É lógico que nós fazemos um outro debate. Nós falamos de turismo de base comunitária, que tem muitos lugares com muita beleza natural, a gastronomia, uma cultura do Estado. A gente fala também da economia popular solidária. São pequenos investimentos que trazem um resultado na dinâmica da economia local, que não são os megaprojetos, né? Mas é um discurso que não tem muito eco na Assembleia e na sociedade de modo geral. O modelo de desenvolvimento que nós disputamos é diferente do que está aí. Então, eu creio assim, ó, o governo Lula, o governo Dilma também não se rompe com o modelo, para mim, tão rapidamente. E a gente sabe que tanto o governo Lula quanto o governo Dilma também cometeram, né, vamos dizer, na nossa avaliação, erros nessa perspectiva de disputar o modelo e construir uma transição para um outro modelo. Então, infelizmente, eu creio que é um debate que nós também estamos fazendo com muita dificuldade. Muita dificuldade de mudar a matriz econômica de um Estado, de um país. Né? Tem que ser um processo de transição. E eu creio que nós perdemos a oportunidade. Não ter feito reforma agrária, não ter feito as reformas tributárias, reforma eleitoral. Nós não fizemos isso. Inclusive, essa discussão da democracia da comunicação. É, o governo Lula, né, gente muito próxima a ele, sempre diz, ó, nós tivemos a oportunidade de discutir a concessão à Rede Globo, que é um, né, um monopólio das comunicações no Brasil, no nosso governo, e a gente discutiu a concessão sem discutir nenhuma condicionante ou, pelo menos, regras de ética sobre a comunicação no Brasil. Então, teve muitas coisas que eu creio que foram avaliações feitas e que ainda valem. Né? E, assim, Lula é a alternativa, não é mais. Pela idade, né, Lula tem mais de 70 anos. É, na nossa avaliação, é preciso, de fato, rediscutir essa questão. Naturalmente, não precisa ser do PT, né? Você pode ter outras lideranças de outros partidos mais à esquerda, mas ele é um grande líder que pode, de fato, ajudar a gente nesse processo de aglutinar forças no campo da democracia, no campo da esquerda, para pensar o futuro no Brasil. O Haddad foi uma experiência que, na nossa avaliação, foi bastante positiva. Lula conseguiu, inclusive, transferir votos de Lula para o Haddad. O resultado eleitoral nosso não foi tão ruim como, às vezes, o pessoal prega, né? Bolsonaro não faz gestão para a maioria. Nós tivemos muitos votos brancos, nulos e abstenções, fora os que votaram em Haddad. Então, nós temos ainda um capital político grande e importante. Agora, de fato, é preciso identificar lideranças que possam ir assumindo não só os estados, os municípios, mas também nessa perspectiva de construção de país. É isso, eu queria também agradecer, porque o nosso tempo é curto, a gente tem que pensar em alguns encaminhamentos, né? E também ouvir o Charles, que a gente já teve a oportunidade de encontrar, que também milita no campo da mineração, é do MAN, e acho que, como a gente estava aqui de manhã e falou demais, é importante também que a gente guarde um tempo para ouvi-lo. Obrigada.
Sim. Ja, danke, Lynn. Andrea, möchtest du auch etwas sagen noch, oder soll ich zu Charles gehen?
Posso comentar, sim. Acho que foram três comentários importantes, né? E o último ali, o papel do Estado. Acho que vocês estão reivindicando quatro figuras importantes no país, né? O Lula, como essa grande liderança que é muito maior do que o partido. O MST, que é um movimento que impulsionou e que provoca o Estado brasileiro a pensar na reforma agrária a partir da luta da base. Então, o MST, ele disputa o Estado. São em polos distintos. E o papel dos sindicatos. E aí eu vou voltar de novo respondendo tudo isso. Assim, o papel da Vale hoje, o papel do Estado... E como o Estado está refém desse capital, eu falo que não haverá avanço real no sistema capitalista. Eu sou socialista e não acho que a gente vai encontrar grandes avanços dentro do sistema capitalista. Mas o que é possível fazer hoje, a gente vai sair daqui com algo que é possível fazer, invocando o papel da institucionalidade. Que é um papel hoje no Brasil a minha eleição, a eleição de Leninha e a eleição de outras mulheres, é de repensar esse papel da institucionalidade até o momento. O Estado, o modelo de Estado que nós temos, o regime político que nós temos no Brasil, ele ainda é monárquico. Ele ainda continua reproduzindo a lógica do colonialismo. O capital controla o parlamento. Então, é por isso, qual que é o papel do Estado? Ele ainda é controlado por essas empresas, controlado por aqueles que lucram em cima disso. Lucram. No sistema capitalista não existe distribuição de renda. Não existe. Existe é você dar o mínimo para a pessoa não morrer de fome, para ela voltar para trabalhar no outro dia. Não vou distribuir. Não vou distribuir o lucro da Vale ou o lucro das empresas mineradoras hoje, que não são brasileiras, não vão ser distribuídos no Brasil. E nós estamos aqui evocando, e a minha voz, ao ser eleita, é para evocar a voz das minorias. Então, nós temos hoje um parlamento em que mulheres negras são minoria. E é nós que produzimos política no dia a dia. A nossa política, que não é uma política só de sobrevivência, nós estamos falando que as comunidades tradicionais têm uma resposta alternativa ao desenvolvimento. Não é um desenvolvimento alternativo. Nós temos alternativas ao desenvolvimento. E a gente não tinha espaço para dizer disso. É agora que nós estamos chegando no parlamento. É agora que nós estamos ocupando espaço de decisão para fazer política a partir das mulheres negras e das comunidades tradicionais, das aldeias indígenas. É agora que nós temos voz para falar de uma outra economia, que não só a economia que sustenta as financeiras, que sustenta os bancos. É lento. É lento, porque a democracia no Brasil ela é incompleta, porque ela deixa muitos corpos no meio do caminho. É agora que a gente vai escrever a história a partir daqueles que ficaram fora da história. A história estava sendo escrita só pelos aqueles que venceram. E os vencidos estavam lá sendo sempre engolidos pela lama. Então, a gente vai ter que redescobrir, reconstruir esse modelo de democracia, onde corpos que não estavam lá antes agora estão, para dizer que país nós queremos, inclusive para ter força para dizer que a gente não quer mais minerar. Tem uma montanha ali de aço iluminada, que para os indígenas é um espaço sagrado, e se a gente falar não vai mexer naquela montanha, não vai mexer. Nesse momento a gente não tem condições disso. Por isso que a gente está buscando legislação para que o dano, para reduzir o dano. Dentro do sistema capitalista, a gente vai reduzir o dano. O dano vai continuar existindo. Então, por isso, já não cabe mais o Lula. Ele é uma pessoa que movimenta, que mantém a gente movimentando, mas não é mais o projeto dos 13 anos do PT. A gente vai precisar. E aí entra o papel de todos esses grupos institucionalizados. O que levou as mulheres negras a ocupar a institucionalidade agora não foi os partidos, não foi uma abertura dos partidos, não foi a abertura dos sindicatos. É a movimentação feminista na América Latina, que vem impulsionando e alimentando as mulheres para que esse espaço fosse construído e a gente chegasse até lá. E a mesma coisa é a juventude, tem se movimentado e não é organizada por nenhum modelo de organização da sociedade civil. Nenhum. Não foi os sindicatos, não foi os partidos, não foi organizações políticas. Sabe? Tem uma outra força que está movimentando, como está acontecendo no Chile agora, que a gente vai ter que aprender como lidar com isso. A gente que vem de organização política vai ter que reaprender a lidar com essa efervescência, com esse levante que não está organizado dentro das estruturas que a gente estava acostumada, né? Partidos, sindicatos. E é isso.
Danke, Andrea. Also ich will jetzt gleich auch Charles das Mikrofon übergeben. Willkommen noch einmal. Ich habe dir ja schon ein bisschen erklärt, was wir diskutiert haben in Kurzform. Jetzt hast du eine Möglichkeit, auch dich vorzustellen, deine Ideen in die Runde zu bringen zu dem Thema. Also dass du jetzt deine Ideen auch einbringen kannst. Ja, pensaba que hablaba alemán. und voy a hablar alemán. sí. A menos que sepas. ja, und was jetzt besonders interessant auch wäre, wir haben schon ein bisschen davon gesprochen, was ist jetzt passiert seit der Katastrophe in Brumadinho. Ne? Es sind schon einige Sachen angesprochen worden, aber es wäre sicher auch interessant, deine Einschätzungen dazu zu hören und auch vielleicht anzudenken schon mal, ja, wo sind die Angriffspunkte, wo müsste man prioritär etwas verändern in Brasilien, dass solche Sachen auch nicht wieder so schnell passieren.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de imensamente agradecer e pedir desculpa por ter chegado atrasado numa reflexão tão importante acerca do nosso sentimento do mundo, aqui no caso do Brasil, né? A mineração no Brasil é Estado e Estado é militarização. Esse é um aspecto fundante do modelo de mineração no Brasil. Por outro, é verificável no nosso pensamento crítico uma importância que a reforma agrária adquiriu, o petróleo, a moradia, a educação, e mesmo a democracia, já que até o Pacto de 88 nós tivemos 24 anos de ditadura militar. A pergunta é, por que que na sociedade brasileira não houve à esquerda ou no pensamento progressista, uma preocupação com o problema mineral brasileiro? Isso, nós somos um país minerado, especialmente a partir de Minas Gerais, com 3 séculos de mineração, e a gente não verifica ao redor do modelo de mineração brasileiro organizações, pensamento crítico social e mobilização para a mudança do modelo. Isso é um traço, esses são os 2 traços determinantes para aquilo que nós estamos aqui conversando de maneira conjuntural. E por que que só nos últimos 20 anos apareceu a oportunidade histórica para nós debatermos a mineração? Vejam, de 2002 a 2012, a mineração no Brasil cresceu 460%. Chegou em territórios que antes nunca tinha chegado, inclusive nos territórios das classes médias, em especial em Minas Gerais. Significa que a mineração começou a requerer territórios para uso industrial, para lavra, né? Esse é um outro elemento importante. Mas por que que a mineração adquire, então, tal importância, chega a 460%, que a gente chama de superciclo da mineração? Agora nós estamos vivendo o pós-ciclo, né? O pós-boom da mineração. É porque o Brasil aceitou novamente o seu papel na redivisão internacional do capital e do trabalho em fornecer matérias-primas. A indústria perde peso considerável na formação da massa da riqueza do país, na medida em que nós financiarizamos a natureza. E eu queria, então, nesse aspecto dos últimos anos, caracterizar as 3 causas da fase incontrolável do modelo de mineração no Brasil. 1, plano real, plano econômico do real, do período do FHC, do período do nascente neoliberalismo no Brasil. O plano real significou a gente resolver a nossa hiperinflação. Nós estávamos vindo de uma inflação costumais no governo Sarney, nos 5 anos da Primeira República. Né? E o plano real vem resolver o nosso problema de hiperinflação. Isso quer dizer o quê? O FMI emprestou dinheiro para o Brasil porque nós hipotecamos a nossa natureza transvestido de segurança jurídica ao capital. Nós começamos a construir novas leis para que o capitalismo, para que as empresas transnacionais que emprestam dinheiro para o FMI e o FMI emprestou para o Brasil, atuarem de livre-arbítrio no Brasil. E o que é que essas empresas queriam? Queriam o nosso parque industrial lá de São Paulo? Não, queriam natureza. Natureza é mercadoria. Né? Natureza é dinheiro que circula na cidade capitalista. Esse é o primeiro elemento. Devemos mirar que a financiarização da economia brasileira, da natureza brasileira, começa com o Plano Real, quando a gente hipoteca a nossa natureza em função de resolver o problema de equilíbrio da balança comercial. E, ao resolver o problema do equilíbrio da balança comercial entre o que sai, nós construímos segurança jurídica para o capital atuar de livre-arbítrio. E é bom que se diga, a mineração no Brasil não gera desenvolvimento para o país, ela apenas mantém o equilíbrio da balança comercial. Esse é um elemento importante também. Segundo elemento, imagino que Andréia e essa minha amiga, que de vez em quando eu esqueço o nome, Leninha. O segundo elemento, 1996. O que aconteceu em 1996? O governo brasileiro cria uma lei chamada Lei Candir, que é uma lei que exonera de pagamento de imposto todo e qualquer produto para exportação. No nosso caso, nós já tínhamos financiarizado a nossa natureza, as commodities agrícolas e as commodities minerais. Estados como Minas Gerais e o Pará, no Pará nós temos 4 grandes estados minerados, Minas Gerais, Pará, onde eu vivo, Goiás e Bahia. Daí sai 70% das nossas exportações minerais. A Lei Candir não só isenta de pagamento de imposto, como depois vem uma lei sobre o teto dos custos públicos, e nós criamos, então, com isso, o problema fiscal dos estados e dos municípios, em especial os municípios minerados e os estados minerados. O Pará, por exemplo, 52% do que nós exportamos, nós não tributamos em nada com essa Lei Candir. Esse é o segundo efeito. Plano Real, Lei Candir. Terceiro elemento, sem a qual a gente não entende essa atual dinâmica, é a privatização da Vale no dia 6 de março de 1997. Eu digo que há muitos equívocos hoje em novamente, as esquerdas ou o pensamento progressista quererem assumir o controle do modelo mineral brasileiro. Desde a privatização da Vale. A reestatização da Vale é um item importante, mas não é o primeiro. Há outras tarefas, né? Pois bem, a privatização da Vale fez com que o Estado perdesse o controle sobre as dinâmicas da empresa e o lucro extraordinário dos acionistas virou um vale-tudo sobre a natureza. Desde a privatização da Vale, o presidente da Vale, que deixa de ser uma empresa para ser uma corporação, não é ninguém que vem do mundo da mineração, vem do mundo das finanças. A empresa está preocupada em produzir lucro para os seus acionistas. Esses são os três elementos que estruturam essa atual fase do que a gente pode chamar destrutiva da mineração no Brasil. Bom, Vale. A Vale, ela assume o que foi a nossa mineração colonial e ela projeta o que é a mineração moderna no Brasil. A Vale independe a conjunturas políticas. As outras mineradoras, não. Qualquer conjuntura, elas podem perder recurso, podem ganhar ou podem... A Vale é funcional para o sistema mundo de produção de mercadorias. Portanto, a Vale é, em si mesma, o modelo de mineração no Brasil. Ela é a tributação, ela é a evasão de divisas. Tu disseste que é da Suíça, a Vale vende a tonelada de minério de ferro a $50 para a Suíça, para ela mesma, e da Suíça ela vende para a China a 120. Isso é evasão de divisas. Bom, e a Vale é sonegação de imposto. Então, a Vale é o próprio modelo de mineração no Brasil. É possível condenar as Vale com as leis brasileiras? E eu digo que não, e nem as internacionais, na medida em que a Vale é uma empresa funcional para esse sistema mundo de produção de mercadorias. Bom, o que acontece, então, para fazer o último ponto? No Brasil, nós chegamos à seguinte constatação. A única renda que fica da mineração, que é o CEFEM, que é a compensação financeira sobre mineração, e a mineração é a compensação mais baixa do mundo, não chega a ser um imposto. É isso que a gente comenta. A mineração não dá a segunda lavra, né? Tirou a jazida do lugar, nunca mais volta a se formar uma jazida ali. Então, compensa-se porque você tirou um ente seu do lugar, que era a montanha, que era o rio, etc. E tal. Bom, o CEFEM no Brasil é o CEFEM mais baixo do mundo, que vai para os municípios, parte vai para os municípios minerados, parte vai para o estado em que o município está e parte vai para o governo federal, sendo a maior parte para o município. Esse CEFEM ele não é dividido de maneira igual no município, ele é apropriado por uma elite predatória que se reproduz em relação com a empresa de maneira permanente. Então, você vai ter um produto per capita do município super alto, dividido por um indivíduo, mas, no fundamental, ela não é dividida com todo mundo. Ela é apropriada por uma pequena elite. Bem, em 2017, houve uma alteração no Código de Mineração no Brasil. Eram três medidas provisórias. Começou no governo Dilma e terminou no governo Temer. 5 anos o novo Código de Mineração levou para ser debatido. E nós fomos perceber de que a mineradora também já controlava parte da democracia brasileira, porque nas eleições de 2010 e 2014, ela ajudou a eleger 193 deputados federais. Portanto, o Código da Mineração saiu à sua cara, né? Saiu à sua feição. Bom, digo isso para encaminhar aqui minha fala. Quando questionado que há um movimento, inclusive o MAN é um dos movimentos que propõe, junto com os outros na sociedade, o fim da Lei Candir, né, e o aumento do CEFEM. Não significa querer mais mineração, é que pelo menos seja tributado naquilo que seria a tributação justa, né, como justiça social. A Vale levantou o segundo questionamento. Nós vamos aumentar o CEFEM, saiu de 2% líquido para 3,5% bruto, desde que vocês não mexam na Lei Candir. E qual foi a justificativa dela? A Austrália paga 8% na mina, mas leva 12 dias para deixar na China. Eu não posso pagar mais do que isso, porque nós levamos 45 dias. Mas vejam, tributação, sonegação de imposto, benefícios da Lei Candir e toda essa sucessiva de questões, a Vale ainda diz que não pode aumentar o CEFEM, porque ela leva 45 dias para deixar o produto. Bom, o que aconteceu, então, com que, imagino que não quero chover no molhado já dizer o que vocês falaram, mas apenas uma análise que nós vamos acumulando. O sistema sul da mineração, o Brasil tem dois sistemas de mineração, o sistema sul e o sistema norte. O sistema sul colapsou. E colapsou pelo aquilo que as compas já disseram aqui, pela minério-dependência. Havia uma economia, a Vale estabeleceu uma economia de enclave, ela matou as outras economias regionais e é só ela. E na medida que ela ameaça sair, todo mundo vai lá e diz, não, você tem que ficar. E fica e ela impõe as condições e vai impondo condições. Até que não haja força social para a gente mudar essa relação da empresa-território e governabilidade, ela vai ser assim. Mas o sistema sul colapsou por quê? Porque lá a mineração é mais antiga, as melhores jazidas já foram mineradas, e agora tem as jazidas com duração de 20, 30 anos e com teor de ferro menor. E o que acontece? Quanto menor é o teor de ferro, maior é a bacia de rejeito. Maior é essa máquina de matar, que nós vimos em 2015 e 2019. Então, esse sistema colapsou. Bom, como a Vale é uma empresa funcional ao sistema mundo de produção de mercadorias, ela é demandada para exportar ferro, e o nosso desenvolvimento, além de subdesenvolvimento, depende disso, ela vai bater todos os recordes de exportação mineral na Amazônia, na minha província. No projeto Carajás, que já tem 40 anos, lá da cidade onde eu moro, e no projeto S11D. Pasmem, o projeto S11D, eles chamam de minérios tipo blend, 69% de pureza. É? O que acontece? Elas, como parlamentares, já estão sentindo essa pressão. A economia de Minas Gerais começa a decrescer, começa a se comprimir, porque vive da minério dependência, porque a empresa não tem condições de minerar de outra forma, mas ela está exportando o problema dela para a Amazônia, em especial para a região em que a gente vive. Bom, quais são as nossas tarefas? Três, para terminar. Um, a luta no Brasil pela construção dos territórios livres de mineração. É crescente, não só no campo popular, nós estamos tentando convencer a sociedade, e a ideia, por exemplo, o MAN, estava dizendo para o Compa que o MAN não é um movimento desatendido por mineração, é um movimento pela soberania popular na mineração, porque a alternativa ao modelo mineral não cabe só quem é afetado no território, mas no mundo do trabalho, no consumo, né, onde circula o objeto industrial, o ferro em forma de objeto industrial. Segundo, a luta por direitos aonde a gente não consegue vencer a mineradora. E basicamente é, mineração não pode ser 8, não se minera em lugar nenhum, mas também não pode ser 80, nesse ritmo. Nós precisamos determinar aonde minerar, como minerar, o ritmo dessa mineração e a renda, como vai ser repartida dessa mineração. É. Território livre de mineração, a luta por direito. E terceiro, aquilo que elas comentaram aqui, a luta por mudança jurídico-institucionais do nosso modelo de mineração. É, parece perder tempo, não é? É criar empecilhos com as próprias leis que o Estado tem. Por exemplo, nessa última... do início do ano para cá, nós geramos três grandes documentos. Um, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é a CPMI, ajuda em muito a revelar o que é a mineração, as informações que as CPIs levantam e jogam para a sociedade. Nós precisamos construir um pensamento crítico na sociedade. Minas Gerais fez, muito importante, depois de Brumadinho. Não teve força para ir mais adiante, porque já descreveram aqui, mas levantou muitas informações e encontrou outros aliados na sociedade que estão lidando com esses documentos, com esses números, e ajudando a gente a crescer a possibilidade de mobilização. Segundo, terminou também no Congresso Nacional, a CPI da Câmara Federal, né? Com resoluções bastante importantes, e muito recentemente terminou também o trabalho da Comissão Parlamentar sobre as barragens no Pará. Foi lançado mais recentemente, nós vamos tentar depois fazer juntar essas três experiências para a gente ver como é que potencializa isso em nível nacional. Ou seja, essa é uma das formas, são essas três, território livre de mineração, a luta por direito e a luta jurisdicional. Para quê? Para a gente ir construindo condições de impondo limites ao modelo de mineração e, ao mesmo tempo, gerando mineração alternativa e alternativas à mineração. Certamente, hoje, o Brasil não é mais o mesmo depois de 2015 e 2019. É um novo vocábulo popular, um novo vocabulário na sociedade, onde você vai, sobre o que aconteceu. Nós aprendemos em 5 anos o que nós não aprendemos em 300, do que significa mineração no Brasil. Bom, nós estimulamos que, em 2022, o MAN está construindo com todo mundo, com todas as forças, a primeira jornada nacional contra o modelo de mineração no Brasil e em defesa dos bens comuns. Não é só nós que vamos fazer com todo mundo, porque é um problema societário, não é um problema localizado de uma organização, mas é da sociedade, para ver se a sociedade apoia as ideias que a gente vai levantar nessa jornada. Se ela apoiar, a gente ganha mais uns dias de vida. Se não, a mineração vai nos consumir em processos jurídicos, em perseguição, em espionagem e aprisionamento. É assim o modelo de mineração no Brasil. Bom, desculpe se passei do tempo. Muito obrigado.
Ja, vielen Dank, Charles, für diese vielen verschiedenen interessanten Punkte. Vielleicht sage ich ganz kurz 2, 3 Sätze zu dem Thema Bali, das ja auch angesprochen wurde. Und dann, denke ich, wird es wahrscheinlich wieder Kommentare und Fragen dazu geben noch. Ja, ich habe auch versucht, mich da so ein bisschen schlau zu machen zu dem Thema. Also Bali, wie gesagt, hat ja einen Sitz, nicht den Hauptsitz, der ist in Brasilien, aber einen Sitz in der Schweiz, im Kanton Waadt, ganz in der Nähe von da, wo ich auch wohne und arbeite. Vale International. Ich habe mich auch mit der Konzernverantwortungsinitiative verständigt und wollte wissen, ob Sie den Fall auch genauer angeschaut haben. Was da rauskam, ist, dass also es scheint der Fall zu sein, weil das nicht der Hauptsitz ist in der Schweiz, greift im strikten Sinn die Initiative nicht zivilrechtlich. Der Fall ist aber trotzdem extrem umstritten, weil wenn man genauer hinsieht, und das hat zum Beispiel Public Eye, die Schweizer Organisation, gemacht, und es kommen Sachen hervor, wie, also es ist bekannt, dass dieser Sitz in der Schweiz existiert seit 2006. Die hatten eigentlich fast komplette oder komplette Steuerbefreiung. Ich habe da jetzt gleich letzte Woche in einer Zeitung aus Genf gelesen, man errechnet da ungefähr 12,4 Milliarden Dollar, die da eingespart wurden. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass Vali auch morgen sich da wieder abziehen kann. Ohne große Konsequenzen. Also sehr fragwürdige Sachen sicherlich. Auch ist herausgekommen, dass ungefähr 60% des Einkommens des Konzerns wird dann in der Schweiz auch abgerechnet eigentlich, weil es halt sehr viel über die Schweiz dann passiert, wie das Yvonne auch insgesamt für die Schweiz ein bisschen erklärt hat. Wir sind eine Rohstoffhandelsplattform. Und ich habe da auch gelesen, offenbar ist die Schweiz der größte Käufer von brasilianischem Eisenerz, unter anderem von Vale, mit bis zu 80% von dem ganzen Eisenerzexport. Muss man sich auch mal vor Augen halten dann. Also sicherlich fragwürdig, wenn man dann sagt, ja okay, der Hauptsitz ist in Brasilien, juristisch, aber sehr vieles wird dann einfach finanziell auch über Vale International in der Schweiz abgewickelt. Ne? Das Thema ist auf dem Tisch, viel wurde auch über die letzten Jahre im Parlament des Kantons Waadt diskutiert, dann meistens über diese Finanzfrage, also die Steuerbefreiung. Ne? Und jetzt gab es diese Katastrophe, dieses Verbrechen, und da gab es auch eine parlamentarische Motion, wo eingefordert wurde, dass der Kanton Waadt eigentlich sich verpflichtet fühlen müsste, auch den Opfern in Brumadinho eine Hilfe zu leisten. Und da ist aber nichts passiert. Ja, nur mal so ein paar Punkte zu dem Thema. Jetzt möchte ich eigentlich hier die Runde wieder öffnen. Reaktionen, Fragen auf die Präsentation von Charles und die Antworten zuvor, bevor wir dann schon bald auch in den letzten Teil übergehen müssen. Ich würde sagen, so in 15 Minuten, ne, spätestens. Ja, bitte.
Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden. Also ich sehe momentan ja noch so keinen Bruch mit dieser alten Politik. Die PT hat es ja nicht geschafft, letztendlich die Politik ihrer Vorgängerinnen wirklich zu verändern, ganz im Gegenteil. Sie hat zwar das eine oder andere durchaus gut gemacht, auch für die ethnischen Minderheiten. Ich denke da zum Beispiel an die Demarkation von Raposa Serra do Sol. Aber auf der anderen Seite hat ja auch der so hochverehrte Lula letztendlich seine Großprojekte fortgesetzt. Ob das jetzt die Ableitung des Rio San Francisco ist oder noch schlimmer Belo Monte, wo er nach Altameda gefahren ist und vor versammelter Mannschaft oder Gesellschaft gesagt hat, die Indianer seien ein Hindernis für den Fortschritt. Also damit hat er sich in die Fußstapfen letztendlich auch der Militärdiktatoren gestellt. Ich weiß, dass es in der PT auch zur damaligen Zeit Anstrengungen gab, auch insbesondere bei den Repräsentanten, Repräsentantinnen in Amazonien ein Programm auszuarbeiten, auch zum Schutz der Natur und zum Schutz der ethnischen Minderheiten. Aber das ist ja wohl von der Leitung der Partei einfach kalt abgewischt worden. Mich würde jetzt wirklich interessieren, ihr seid ja von PSOL und PT, was soll dann jetzt wirklich anders werden?
Ja, danke. Gibt es noch gleich andere Fragen oder wir geben schon mal Antwort auf diese? Wer gibt denn Antwort?
Eu tenho dito, estou vindo de uma jornada de debates também em Bilbao, e tenho dito da seguinte maneira. Florestan Fernandes, que é transitor entre a academia e a formulação política e a militância política, disse, nas características da sociedade brasileira, que é a formação de um único ator social, a burguesia, que ela é antipopular, antidemocrática, e subserviente aos interesses imperialistas de maneira permanente, só há uma alternativa, se nos permitirem fundar um instrumento político no Brasil, que ele não faça reformas em recuo, mas faça reformas radicais em avanço. Imaginando a complexidade do que era as dinâmicas regionais, a densidade do que é a sociedade brasileira. Vejam, tenho dito aos compas que me perguntam, é possível caminhar da agora para frente sem o PT? Eu digo que não. Porque, de que forma eu digo que não? Da seguinte, não é verdade quando a militância do Partido dos Trabalhadores diz que saiu do poder porque fez demais. Não é verdade. Isso não tem consistência. Mas é verdade também que só saiu do poder porque fez alguma coisa. Isso é muito importante a gente... Ontem o Brasil estava em êxtase. Vejam, nós estamos todos melancólicos. Nós perdemos um processo, perdemos o Pacto Federativo de 88, e por que não festejar com a liberdade do Lula? Quiser, a única notícia que fez as pessoas festejarem no Brasil? Bom... Temos muita, eu sou amazônida, entendo perfeitamente do que você está falando. Eu tenho muitas coisas particulares a falar para o Lula, a sociedade amazônida tem. Mas o inimigo do Lula continua o nosso inimigo também. Mas o Lula vem do nosso campo, é gente da gente. Bueno, se como maior liderança de massa no Brasil não topou levar adiante as reformas radicais em avanço da sociedade brasileira, devemos, em algum momento, conversar de maneira mais aprofundada. Bom, olhando para frente, o PT, então, é o maior partido que a sociedade brasileira construiu, da frente religiosa, da frente dos intelectuais, dos campesinos, dos educadores. Traiu a sociedade brasileira, traiu o pensamento crítico da sociedade brasileira, traiu a possibilidade de um... Eu diria que não. De que maneira eu digo que não também? O Pacto de 88, em que duas partes subscreveram o pacto para dar trégua ao conflito político, nenhuma das partes estava interessada no conteúdo do Pacto de 88. Mas ele trouxe o Estado Democrático de Direito da Terceira República de 88, colocou negros, índios, educação gratuita, saúde, moradia, etc. E isso veio até 2016. O PT não assinou a Constituinte de 88 como construiu um documento alternativo, mas, quando chegou ao poder em 2002, amou aquela Constituição que ele havia negado em 88. Bom, 2016 é muito importante para pensarmos a sociedade brasileira, para não ficar aqui em coisas aleatórias. Na nossa trajetória histórica, nós entramos em convulsão social quando houve a libertação dos escravos em 1888. Ou seja, o sentido de país se perdeu, porque o país, para as classes proprietárias, era o trabalho escravo. Na medida que não há mais trabalho escravo, virou uma convulsão. O negro vai virar um negro sem direito, invadiu, e as classes proprietárias estão perdidas no sentido do que fazer. Eles introduzem os europeus na sociedade brasileira. Bom, a saída foi introduzir, para não fazer reforma agrária, foi introduzir os brancos na sociedade brasileira da Europa. Segundo momento em que nós nos perdemos, tal como estamos agora, Revolução Industrial de 1930, quando nós criamos as novas classes sociais do Brasil, inclusive essas que ajudaram a dar o golpe em 2016. 1930, com a Revolução Industrial, cria-se novas classes sociais, novos setores de poder, novas elites, e até eles acertarem o pique, olha, golpe de 1930, suicídio do Getúlio em 54 e ditadura militar em 64. Tudo isso faz parte daquilo que aconteceu em 1930. Bom, 88, 2016, para concluir aqui essa provocativa e imaginativa pergunta, né? Porque não nos devemos nos contentar na situação que nós estamos. Está muito difícil. 2016 é um momento semelhante ao que ocorreu entre 1888 e 1930. Por quê? Porque as elites permitiram o Estado Democrático de Direito de 88, mas sempre deixaram reservado a ela o direito de interditar sempre que eles tivessem de mau humor. Parte da elite brasileira, em 2016, rompe com o pacto de 88. Muitos estão dizendo que só há possibilidade de nós restaurarmos a dinâmica social no Brasil com a fundação de uma Quarta República, ou seja, reescrevendo um novo pacto. E esse novo pacto ele começa a ser estimulado agora. Não há possibilidade de pacto de ajeitamento das forças sociais no Brasil com o Lula preso e com o antipetismo lá em cima. O que aconteceu é que a elite brasileira começou a baixar o antipetismo, porque eles aumentaram achando que ia dar o homem deles, que era o Alckmin. Mas deu Bolsonaro. Está todo mundo... A direita brasileira não sabe o que fazer com o Bolsonaro. Se nós não sabemos, imagina a direita brasileira. Mas também é impossível praticar o pacto com a República em suspenso. O que foi votado antes de ontem foi devolver uma causa pétrea que eles tinham tirado de 88, tinham tirado em 2016, e eles devolveram para 88 novamente. As pessoas só podem ir para a cadeia no Brasil depois do trânsito em julgado. Mas por que votaram em 2016? Para tirar o Lula da disputa. Cá entre nós. O que estaríamos falando aqui para vocês se o Lula fosse governo? Já que não aceitou a condição de fazer reformas radicais em avanço, mas aceitou o consentimento e as reformas radicais em recuo, talvez seremos questionando as mesmas coisas aqui.
Ja, vielen Dank. Andere Fragen noch, dringende Kommentare? Ansonsten, ja, bitte. Ansonsten gehen wir dann weiter.
Ja, wir haben ja natürlich alle, die wir hier sitzen, für die Freilassung von Lula gekämpft und für seine Verteidigung und haben ihn verteidigt gegenüber diesen Angriffen und ungerechtfertigten Beschuldigungen. Aber wir stellen natürlich jetzt an dieser Debatte auch fest, dass während Lulas Amtszeit die Menge an Bergbauaktivitäten, an verkauftem Erz natürlich enorm gestiegen ist. Das heißt, der Bergbau hat um Potenzen fast zugenommen, ohne dass gleichzeitig der Staat in der Lage gewesen wäre, seine Kontrollmechanismen zu verbessern und wirklich da die Hand drauf zu halten, zu gucken, was passiert und passiert es unter sicheren Bedingungen für Arbeit und Umwelt. Ich habe jetzt gesehen, vielleicht komme ich jetzt da so ein bisschen spät, aber vorhin ist eine Zeitung verteilt worden, Brasil de Fato, und da gibt es eine ganze Seite 9. Ein anderes Modell des Bergbaus ist möglich, Fragezeichen, wo so verschiedene Sachen hier ein bisschen aufgezählt sind, wie die Leute sich das hier vorstellen, die das schreiben. Es geht sehr stark darauf raus, dass mehr Kontrolle aufgebaut werden muss, eine Kontrolle, die Sie also bezeichnen hier als Kontrolle popular, wer auch immer das dann ist, dieses Volk, die das kontrolliert. Aber die Bodenschätze müssen ein Teil des Volksvermögens werden. Es muss der Abbau rausgenommen werden, ein Stück weit rausgenommen werden aus dem Weltmarkt. Das heißt, es wird abgebaut, soweit die eigene Volkswirtschaft das braucht, dieses Material. Und es wird innerhalb des Landes festgestellt, wo man abbauen darf, wo man abbauen kann, ohne Umwelt oder Menschen zu schädigen. Und die Steuern für das abgebaute Material müssen erhöht werden, weil da Brasilien ganz geringe Steuern hat. Ich habe es nur diagonal gelesen. Ich verstehe auch zu wenig, um das schnell alles zu erfassen. Hat sich jemand Gedanken gemacht, in welche Richtung das man dann gehen könnte. Die Frage, die natürlich der Genosse aufgeworfen hat, ist, wo haben wir die politischen Mehrheiten, um derart radikal den Kurs zu ändern?
Ja, danke. Wer möchte Stellung nehmen zu dieser Bemerkung und Frage?
Antes de responder a provocação, a gente distribuiu o jornal, que é um jornal recente que o Brasil, de fato, publicou lá em Minas Gerais. Mas antes da questão do PT, assim, rapidamente, nós entramos para um processo de disputa eleitoral num período em que nos parecia que ia nos aniquilar o partido. O PT não ia conseguir sobreviver, todo esse antipetismo. Era a proposta de aniquilamento, de desaparecer com o partido. E nós fizemos a maior bancada a nível federal. Em Minas Gerais, nós fizemos o maior número de parlamentares. Nós somos as maiores bancadas em Minas e em Brasília. Não somos o maior bloco, né? Nosso bloco ainda é minoria. Mas eu acho que demonstra ainda uma parcela da sociedade brasileira que não foi na onda do antipetismo e reconhece e valoriza as iniciativas, mesmo com todas as críticas que nós já fizemos ao governo, coisas que poderiam ter avançado, mas reconhecer também que provavelmente não se deixou levar por muitas pressões para coisas que estavam na pauta, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que estava já há muito tempo. Então, tem coisas que conseguiu segurar, outras, não sei por quais motivos, mas não segurou. Charles tinha colocado essa questão de como tratar a questão da mineração, já que na matriz econômica do Brasil e de grande parte desses estados é a principal atividade econômica dos municípios e do estado, mesmo com esse problema da tributação. Nós somos no Supremo Tribunal Federal, André esteve, eu também estive junto com vários parlamentares, e nós em Minas Gerais para discutir a Lei Candir. Nós fomos discutir junto com o governo do Pará, que estava lá também, junto conosco, um grande número de parlamentares e governos desses estados que são, né, têm atividade mineradora, para discutir o fim da Lei Candir, que é essa lei que é antiga, desde a época de FHC, não é isso? 96. É uma lei de 1996. Então, não foi o governo Lula que diminuiu a taxação, é uma questão antiga. É lógico que a atividade minerária cresceu, automaticamente as empresas tiveram muito lucro nesse período em função dessa isenção das taxas. E nós saímos dessa audiência no Supremo com uma análise do governo de retornar em dezembro sobre essa possibilidade da gente extinguir a Lei Candir. Então, saiu essa como uma pressão, mas lá em Minas Gerais a pressão foi do parlamento, não foi do governo do estado. O governo do estado não quer discutir isso porque ele é aliado do Bolsonaro e o Bolsonaro não quer fazer essa discussão do fim da Lei Candir. Então, foi uma pressão mais dos parlamentares do que do próprio governo para isso. O que nós acreditamos é o seguinte: onde a gente não vencer a mineração, onde a gente não conseguir vencer, o mínimo que a gente tem que negociar é essa pauta dos direitos humanos. É essa pauta que nós estamos falando no caso nosso da lei no estado, a gente está falando, olha, a mineração não pode fazer tantas barragens de rejeito, né, com tanto alteamento que eles fazem a cada 4 anos, 3 anos, para cada vez ir minerando e juntando água e juntando rejeito. A mineração tinha que usar tecnologias a seco, tecnologias que não são baratas, como eu disse, né, mas como a empresa visa muito lucro, então minerar de forma mais precária, vamos dizer assim, para os trabalhadores, de forma que não gaste muito dinheiro na tecnologia, para eles tem sido mais vantagem. Então, eu creio que quando o Brasil, de fato, traz essa matéria, é no sentido... Eu creio que seja isso. Bom, esses estados é onde tem as maiores jazidas do minério, que é uma matéria-prima não só utilizada, né, por todos nós, mas utilizada, né, diversas unidades de produção na indústria, mas onde tiver que minerar, no caso dessa matéria do que o Charles eu entendi também, é a gente ter pelo menos o controle, né, de onde, como, essa coisa da renda, porque o que acontece é que fica, de fato, o maior passivo ambiental e social para as comunidades e para o município, depois que essa atividade se encerra e sai do lugar, deixa um passivo ambiental enorme, irrecuperável, como a gente diz, né? E a gente tem esse problema não só na questão da mineração, como outros empreendimentos que ficam na região com isenções por 20, 30 anos, saem da região e deixam um passivo ambiental para a comunidade tentar recuperar. Isso é um problema para também outras atividades que nós temos no Brasil.
Então, foram ditas muitas coisas aqui, mas ficou uma pergunta, né? Qual que é a proposta do PSOL? Para além do PSOL, eu vou falar do meu lugar de fala, né? Eu sou uma mulher negra que criou o filho sozinha, que foi beneficiada com programas de governo que permitiu chegar na universidade aos 30 anos e que a minha família como um todo teve a primeira propriedade em nome dela de 3 gerações a partir do Minha Casa Minha Vida. Eu acredito no Estado. Eu acredito no Estado, mas o Estado é o Estado de bem-estar social. E não o Estado trabalhando para as empresas, trabalhando para as financeiras e para o grande capital. E, para isso, a gente precisa de povo compondo o Estado. O Estado não é um ente sem alma, sem espírito, sem vontade. O Estado, hoje, ele é representado por forças oligárquicas, por forças financiadas pelo agronegócio, pelas empresas de armamento, pelas empresas minerárias. Precisamos, sim, fazer reformas dentro do sistema político para que esses que não aceite, que não tenha como mineradora financiar parlamentar. Porque, senão, eles não vão conseguir romper com esse vício, com esse veneno que é a presença das mineradoras decidindo o rumo do país, decidindo o rumo do Estado de Minas Gerais. Então, precisamos de ocupar a política com outros corpos para dizer não, porque os que estão lá vão ter dificuldade de dizer. Segundo, as empresas não são nossas. Elas vêm daqui da Europa. Elas saem daqui e continuam exterminando indígena. A mesma coisa de 1500. Nós estamos dizendo disso. Eles saem daqui para exterminar lá, para matar rio, para matar gente, para descongelar geleiras, para matar quem resiste. Então, precisamos ter corresponsabilidade a nível mundial sobre o que acontece no Brasil. E terceiro, acho que o Charles trouxe muito bem, que é a reparação dos danos e pensar numa redução dos danos hoje. Precisamos tributar o minério. Ele não pode sair de graça do Brasil e vir para a Europa. Não pode. E o que está acontecendo é isso. A gente paga para trazer para cá e depois a gente compra de volta. A gente precisa taxar. E já tem legislações e tratados internacionais para controlar essas empresas. A gente precisa de quem tem o poder na mão. E quem tem o poder na mão é quem tem o lucro com isso. O lucro fica aqui na Europa. Então, é a Europa que vai ter poder para controlar essas empresas, porque é daqui. É daqui. Então, a gente precisa de uma fiscalização e um controle internacional para que ela não continue matando pessoas, matando o meio ambiente, matando culturas e recolonizando o Brasil a cada minuto. É dia e noite, minério saindo, dia e noite, em trilhos que muitas vezes somos nós, brasileiros, que damos manutenção. E a gente não usa esse trilho. É só as empresas de fora. E, para concluir, a taxação é pensar em como aplicar os tratados internacionais. E se o Brasil se recusar a observar esses tratados, deixa de comprar o nosso minério. Porque aí eles vão ter que cumprir. Esses acordos internacionais funcionam muito bem quando toca no bolso, quando você toca na economia. Quando você desestabiliza a economia, eles vão ter que cumprir. Então, nós temos a faca e o queijo na mão. E a faca e o queijo, literalmente, porque nós estamos falando de Minas. Mas, o queijo mineiro. Né? Mas, uma cachaçinha para temperar, mas a gente precisa se corresponsabilizar. As mortes de Brumadinho tem responsável, o responsável que permitiu com que aumentasse a mineração, a exploração em Brumadinho, é a empresa sueca, que assinou, autorizando aumentar. Então, a responsabilidade já não pode ser só do Brasil, só do PT, só do Lula. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de explorados e exploradores. Né? É isso. Obrigada.
Ja, vielen Dank für diese Antworten und Stellungnahmen. Da ist noch eine Frage zumindest im Raum. Jetzt, wir haben wirklich langsam ein Zeitproblem, glaube ich, weil es braucht einfach Zeit, auch diese Forderungen noch auszuformulieren. Ich schlage vor, ich gebe mal die Karten rum und wir stellen trotzdem noch die Frage und dann versuchen wir ganz kurz darauf zu reagieren. Ich gebe das schon mal rum und sag mal, worum es geht, dann können einige vielleicht schon etwas vorwärts machen. Also die roten Karten wären dann für Fakten. Ich gebe das so rum. Die wichtigsten Fakten. Wir können nicht von jedem Teilnehmer 10 verschiedene Fakten dann irgendwie auswerten, versuchen zu priorisieren. Und die gelben, das wären dann Forderungen. An Forderungen könnten wir, wäre interessant, an viele verschiedene Akteure zu formulieren. Prioritär geht es jetzt hier mal darum, an europäische, ja, an Regierungen, an Parlamentarier, an die Justiz, weshalb nicht. Ne? Gut, und jetzt zu dieser letzten Frage.
Ja, ganz kurz, es ist hier mehrmals schon von Fortsetzung der kolonialistischen Logik gesprochen worden, eben auch wieder. Nun hat ja Bolsonaro dem französischen Präsidenten Macron vorgeworfen, der denke kolonialistisch, weil er ihn auf den Schutz des Amazonaswaldes hingewiesen hat. Kommt diese Rhetorik in Brasilien an?
Verstanden die Frage? Ja, wer möchte denn? Ja? Pero es una respuesta a esa pregunta o no para nada. Podemos responder primero a la pregunta y luego rapidito eso. ¿Eh? Ok.
Bom, rapidamente sobre o que se instalou de uns dias para cá em relação... Vocês sabem que há 50 dias as praias do Nordeste estão poluídas e a revanche do Bolsonaro foi dizer que o óleo que poluiu toda a costa brasileira de um navio grego foi um barco do Greenpeace. Primeiro da Venezuela, o que ficou insustentável, e depois do Greenpeace. E o ministro foi, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse numa coletiva de imprensa de que isso era uma das medidas para desestabilizar o governo e que havia conhecimento por parte do Ibama de que as praias estavam poluídas e a população teve que limpar suas praias. Ou seja, mais uma vez, o Nordeste dando-nos uma aula de alegria e de empenho para a construção de uma nação para além do Bolsonaro e do bolsonarismo. Bom, sobre o tema da soberania. No Brasil hoje, nós estamos construindo três frentes, para vocês terem rápida noção. Uma frente, vejam só, uma frente que envolve a todos, é o exercício de conversar com todos, inclusive daqueles que, em algumas circunstâncias, somos opositores. É uma frente em defesa do Estado Democrático de Direito. O Estado brasileiro é muito complexo, mas pare de desmantelar o Estado que ainda fazia política, né, nisso que a Andrea comentou, para todos. Uma segunda frente é uma frente em defesa dos direitos dos trabalhadores. Aqui entra a Frente Brasil Popular, que é uma articulação ampla, entra a Frente Povo Sem Medo, que é uma articulação do pessoal e das suas centrais. E uma outra frente é uma frente que está se constituindo, né, na luta dos indígenas. Os indígenas estão lutando desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Pouco se fala quando se olha para as mobilizações no Brasil, mas os indígenas cerraram o pé, estão em luta, estão sendo assassinados. Há menos de 10 dias assassinaram um guardião da floresta na região amazônica, o Paulinho. E essa terceira frente se associa a uma frente muito importante, que é a frente da juventude universitária. Uma das reformas que esse governo quer fazer é transformar a universidade pública do Brasil em uma universidade particular para dar dinheiro aos capitalistas da educação. Mas entra aqui o tema, então, de como nós recebemos a ideia da soberania nacional, de como nós confeccionamos ela no debate público e de como Bolsonaro se apropriou para fazer luta contra o Fundo Amazônia e contra, sobretudo, as críticas do governo Macron. Ele se apropriou de a maneira mais leviana possível para construir uma noção de que, mais uma vez, a Europa tinha ingerência sobre o Brasil, ingerências em especial sobre os direitos da Amazônia. Mas vejam, dia 6 e 7 de agosto foi o dia em que a Amazônia teve um pico de queimadas de 40 mil picos. E agora já se sabe, pelas investigações, de que esse aceno dos fazendeiros tocando fogo na floresta não foi só uma mensagem que o Bolsonaro enviou a eles nos debates públicos, de que eles precisavam era de lugar para trabalhar. Ela foi transmitida via grupos de WhatsApp. E eles tocaram fogo na Amazônia. E o Brasil só se levantou para isso. E o mundo inteiro reclamou alguma posição, porque houve uma vingança da natureza. As nuvens dos 40 mil picos de fogo na Amazônia, em pleno dia, escureceu a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Ela andou, vou assombrar vocês. E é exatamente por isso que houve uma mudança repentina do humor e do comportamento da sociedade brasileira em relação ao Bolsonaro, em relação às queimadas na Amazônia, fazendo com que ele, a contragosto, assinasse uma intervenção militarizada, disponibilizando o Exército Brasileiro para conter as queimadas na Amazônia. Mas não foi porque ele quis, ele foi obrigado pelas circunstâncias. Resumindo, ele usou de maneira leviana o tema da pátria, o tema da soberania nacional, quando ele tem traduzido a natureza brasileira em negócios, flexibilizando as leis ambientais, fazendo agora, recentemente, o leilão do petróleo. Então, é uma soberania inversa.
Danke, Charles. Es tut mir leid, wenn ich so unfreundlich bin, aber könnt ihr das in ganz kurzer Zeit noch mit uns teilen, bitte, weil wir dann wirklich zu dieser Aufgabe hier übergehen müssen. Ja? Bitte.
Oi, eu acho que o Bolsonaro representa tanto do nacionalismo porco populista, assim, uma coisa meio... se reinventa nessa categoria, mas não vou entrar nesse debate porque eu quero dialogar com a fala sobre o movimento sindical. Não sei se dá para ter muita noção que a gente está numa crise econômica muito profunda no Brasil, com as maiores taxas de desemprego dos últimos 20 anos. Então, um cenário, né, que eu só lembro de quando eu era muito criança, de gente na porta das casas pedindo comida, um processo de retirada de direitos profundo, e um nível de exploração no mundo do trabalho muito perpétuo. Né? A gente está falando que a juventude das favelas tem acessado como emprego o serviço de bike Uber. Então, são jovens que têm como única fonte de renda pedalar para entregar comida e pedalar de chinelo em bicicletas alugadas. Então, eu acho que a gente depositar... óbvio que a gente tem que cobrar dos setores que podem se organizar na sociedade, mas a gente está com o mundo sindical hoje no Brasil muito fracionado, né? E com muitos ataques a esse campo. Então, nesses setores, por exemplo, do debate da educação, óbvio que os movimentos sindicais, professoras, se organizam, mas as respostas têm vindo muito mais costuradas pelas lutas territoriais, pelas lutas dos povos, pela fração que tem acontecido no mundo do trabalho hoje no Brasil. É isso.
Ok, vielen Dank. Ich würde jetzt vorschlagen, ich glaube, ihr habt schon ein bisschen aufschreiben können, wenn wir uns alle erheben, ich glaube auch die Tageszeit bietet sich an, das zu tun jetzt. Kaffee ist schon mal in der Nähe und ist ein bisschen müde geworden. Und wir würden versuchen, jetzt das zusammenzutragen. Mal schauen, wie das klappt. Sí. Ja, genau. Ja. Wenn ihr zwei habt, dann geht es auch. Es müssen auch nicht alle unbedingt ihre zeigen, wenn ihr möchtet, natürlich. Aber wir sind unter Zeitdruck und müssen möglichst effizient das hinunterbrechen. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wer gerade die Initiative übernehmen möchte und uns sagen möchte, was er oder sie sich aufgeschrieben hat, dann könnt ihr bitte vortreten und ganz kurz sagen, was darauf steht und was der Fakt oder die Forderung ist. Und ich versuche es dann hier irgendwie so zu clustern und das gibt dann hoffentlich so idealerweise drei Clusters, genau. Ja. Ja, also rot war die Idee, was habe ich gesagt? Rot war Fakten und gelb war dann Forderungen. Ne? Genau, ja. So die Highlights, was man unbedingt an die Wand hier bringen muss. Gut, wer möchte denn... Wer ist schon bereit, mit uns zu teilen? Ja, bitte.
Also ich habe eigentlich eine Menge Fakten gefunden, mehr als drei. Und ich muss mich dementsprechend beschränken. Also was mir jetzt... oder was mich besonders bewegt hat, ist einmal, dass gesagt wurde, es gibt diesen strukturellen Rassismus in Brasilien. Den hat es immer gegeben. Also in der Zeit, in der ich in Brasilien war, habe ich das auch so kennengelernt und gesehen. Und es ist halt ein Fakt, dass das bis heute so weiter besteht, dass es sehr, sehr schwer offenbar ist, diese Struktur zu ändern und dass das sehr viel Arbeit und Anstrengung noch erfordert. Also struktureller Rassismus wäre ein Fakt. Und der andere Fakt, dass Unternehmen unglaublich geschickte Strategien entwickeln, um sich in ein Gebiet reinzusetzen. Also dass die, so wie nennt man das denn, solche Strategien haben, um sich praktisch beliebt zu machen oder was Gutes zu zeigen und dann um dann erst zu ihren eigentlichen Zielen vorzudringen. Also ganz ausgefeilte Unternehmensstrategien, um an ihre eigentlichen Ziele zu kommen. So, das wären als zwei Fakten. Ja. Könnte ich auch noch ein bisschen kürzer formulieren. Und ja, also gut, struktureller Rassismus ist eine. Und das, ja, kann ich machen. Und ausgefeilte Unternehmensstrategien zur Zielerreichung.
Diese Thematik mit halt diesen sozialen Projekten.
Genau, genau, ja. Über soziale Projekte könnte man auch sagen. Das schreibe ich so auf. Gut, ja.
Und gebe, glaube ich, dann das Mikrofon mal weiter.
Genau, ich habe eine ganz kurze Rückfrage. Also es ist so, dass sowohl Forderungen als auch Fakten dann in diesem Positionspapier, also dass es dann einfließen soll in dieses Papier? Oder?
Ja, genau. Also der erste Teil ist mehr so faktengestützt, ne, zur Situation und dann wirklich die Forderungen. Und im Positionspapier sind dann Forderungen aus den verschiedenen Diskussionen halt.
Weil ich frage halt, also wenn sich daraus eine Forderung ableiten muss, also ich glaube, das muss man ein bisschen zusammendenken, ne? Das ist jetzt ein Fakt, aber wie leitet sich daraus eine Forderung jetzt für die deutsche Regierung ab oder die EU, ne? Also dass man das zusammendenkt?
Genau, ja. Guter Hinweis. Sonst wird das Positionspapier dann irgendwie, ja, wie bei einer Evaluation, wenn man nicht weiß, wie die Recommendations aus dem Gefundenen rausgehen, dann wird es schwierig, ne? Okay. Ja, gut. Wer möchte denn als Nächste? Ja, ich glaube, hier war zuerst. Und dann.
Also der Fakt, finde ich, zunächst ist mal, Bergbau findet in Brasilien ohne soziale und ökologische Verantwortung statt. Das ist eine der wesentlichen Geschichten. Die Forderung habe ich noch nicht formuliert, aber die wird in etwa so lauten: Wenn man nicht grundsätzlich gegen Bergbau sein möchte, was schwierig ist, ne, wäre die Forderung, Bergbau sollte in Brasilien nur unter anerkannten internationalen Standards, sowohl ökologischen als auch ökologischen, stattfinden. Das würde ich als Forderung formulieren wollen.
Und dass die Regierung die das sicherstellen muss, oder mit den Unternehmen natürlich.
Das wäre sozusagen Rechtsbasis.
Mhm. Ja, okay, dann ja, bitte auf die Karte, dann nehme ich das sehr gerne auf. Und ja, hier war noch, ne?
Was mich sehr beeindruckt hat, dass verschiedene Male gesagt wurde von den Referentinnen und vom Referenten, dass wir zu einer Zeit leben, wo der Neokolonialismus aufblüht, wie vor 500 Jahren. Und das würde ich als Faktum, auch jetzt vom Bergbau aus gesehen, für mich als ganz wichtige Sache hinstellen. Die Forderung, die wir ewig in anderen Bereichen auch schon gestellt haben, ist ganz wichtig, der Ausbau der internationalen Gewerkschaftsarbeit.
Ja, vielen Dank. Dann nehme ich auch die Karten da gleich mit. Vielen Dank. Ja, ich mache die schon mal hin da. Also. So. Gut, ja, wo geht's denn weiter? Da war die nächste Hand, genau.
Also meinst du, das schließt sich eigentlich an das vom Dieter Gesagten an? Als Fakt habe ich Bergbau, die staatliche Kontrollfunktion ist nicht gegeben, und als Forderung mehr Transparenz und Lieferkettengesetz jetzt. Wenn du willst, kann ich dir helfen mit Pinnen.
Ja, super nett, ja, weil ich bin da zwischen Mikrofon und ich versuche dann, das irgendwie zu clustern. Ne? Wir sind erst am Anfang, aber wenn du schon irgendwelche Logiken siehst, dann kannst du mir da auch gleich helfen. Ja? Vielen Dank. Ja, weiter. Wer möchte noch? Ja.
Bei den Fakten habe ich auch nichts Neues im Grunde genommen. Da steht bei mir jetzt nur fehlende Kontrolle der Konzerne im Bergbaubereich durch den Staat. Wichtig wäre als Forderung Schutz der durch die Verfassung geschützten Minderheiten, also Quilombolas, Indigene und andere.
Ja,
Willst du auch gleich selber? Dann kann ich weitermachen. Ja. Vielen Dank. Ja, das wird da selbstständig, das ist gut. Da kommen wir auch besser vorwärts. Ja, bitte, nächster.
Ja, so pauschal, wie das halt auf so einen kleinen Zettel geht. Als Fakt, in den letzten Jahren enormer Ausbau des Bergbaus. Staat entwickelt keine Kontrollsysteme. Als Forderung, Erzabbau zertifizieren. Nur zertifiziertes Erz darf eingeführt werden.
Ja, bitte. Vielleicht auch gleich versuchen, das irgendwie in die Logik hier zu bringen. Vielleicht die Forderung geht wahrscheinlich so in die Richtung, ne? Aber das mal dir. Und dann habe ich hier noch eins in der Hand, das war jetzt im Bergbau in Brasilien, sollte nur unter international anerkannten sozialen und ökologischen Standards genehmigt werden. Genau. Wo passt denn das am besten auf? Forderung aus Sambo. Ja. Ah, ne, das ist eingeführt, ne? Aber hier ist vielleicht nicht schlecht, ne? So. Gut, ja. Ja, wunderbar.
Was zuerst?
Wie du willst, ne? Also rot vielleicht.
Na gut. Fakt. Das ist aber das Problem. Soll ich das selber sagen?
Ja, bitte, ja.
Na gut. Ich frage mich, ob man sagen kann, dass nicht Bolsonaro als Person das Hauptproblem ist, sondern die gespaltene brasilianische Gesellschaft. Hintergrundüberlegung ist, ein Bekannter von mir hat tatsächlich schon mal das Wort Tyrannenmord in den Mund genommen, und das war ein katholischer Religionslehrer. Der katholischen Lehre zufolge ist das wohl ethisch erlaubt, einen Tyrannen zu ermorden. Man denkt an Stauffenberg, aber man kann auch an Brasilien denken, heute. Und ich würde sagen, das wäre genau falsch. Nicht, weil ich den Mann liebe, sondern weil in der Gesellschaft widersprüchliche, gegensätzliche, antagonistische und sehr gewalttätige Kräfte am Werke sind. Und darin sehe ich das Hauptproblem. Hat jetzt nicht unmittelbar mit Bergbau was zu tun, aber ist der Gedanke zu verstehen? Ja,
aber der Mann ist demokratisch gewählt worden, ist kein
Tyrann. Ja eben, das ist auch ein Argument, weshalb man den nicht umbringen sollte.
Ja, genau.
Wenn man das täte, dann würden wir einen 9. November 1938 wieder kriegen, und zwar in Brasilien.
Gut, ja, also hier geht's weiter.
Ich habe als Fakt, was mich heute Morgen sehr berührt hat, riesige Gefahren, die von den Rückhaltebecken der Erzminen ausgehen. Und als Forderung habe ich unabhängige, neutrale Aufsichtsbehörden, eventuell auch internationale, die ein Auge auf Wale und andere kriminelle Institutionen haben und Unregelmäßigkeiten sofort öffentlich machen.
Ja, bitte, ich lasse dich auch gerade aktiv hier das anzupinnen. Ja, du kannst hier vielleicht mit Dieter den besten Ort aussuchen. Und ich gehe dann weiter hier in der Gruppe. Ja, bitte.
Ja, vielleicht passt es dann ganz gut dazu. Wir haben heute Morgen auch schon gehört, dass der Rechtsstaat in Brasilien ja auch in Gefahr sei. Bolsonaro formuliert Brasilien über alles, ich würde sagen Rechtsstaat über alles. Zu einem Rechtsstaat gehört eben auch eine unabhängige Judikative, Justiz, unabhängige Gerichte, Ministerio Público, Forte, Ativo. Ne? Also wir haben einen Rechtsstaatsdialog der Bundesregierung. Dieser Rechtsstaatsdialog sollte genutzt werden, Einfluss zu nehmen in Regierungskonsultationen, um eben den Rechtsstaat in Brasilien zu stützen und zu auszubauen, und das natürlich auch im Blick auf die Mineração, ne? Also dass da wirklich auch unabhängige Gerichte dann urteilen über diese Umweltverbrechen.
Ja, hast du das auf Karten geschrieben oder noch nicht? Ja, da kommt noch. Da hast noch ein bisschen Zeit, ne? Das wäre gut, dann kommt es auch auf die Wand. Ja, das ist nur der Schreiber. Ja? Wer möchte denn uns noch was mitteilen? Ja?
Also als Fakt habe ich jetzt auch die systemische Reproduktion kolonialzeitlicher Strukturen. Das wurde jetzt schon ein paar Mal genannt. Als Forderung würde ich gerne im Sinne eines ersten Schrittes zu Neudenken von Verteilungspolitiken die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen in den Raum stellen. Und ja, das ist mein Beispiel.
Gibt es noch weitere Punkte? Ja.
Ich würde als Forderung noch hinzunehmen, sowohl an die deutsche wie an die Schweizer Regierung, dass sie sich stark machen sollen für einen griffigen Vertrag, einen UN-Treaty für multinationale Konzerne, damit diese eben können von den Betroffenen vor Gericht gestellt werden können und zur Verantwortung gezogen werden können.
Ja. Auch noch eine Karte dazu. Ja. Dieser Punkt ist so noch wichtig hinzuzufügen, sicher. Ja.
Só para complementar o que a Ivone colocou também, acho que é importante não só do Estado alemão e do Estado suíço, mas também do Estado brasileiro, porque nas últimas negociações, inclusive agora em outubro, a proposta do Brasil junto com a China e a Rússia era que nas próximas sessões, no ano que vem, em outubro, não seja garantida a participação da sociedade civil. Não conseguiram fazer passar isso, mas eles já estão no movimento de pedir a exclusão da participação da sociedade civil nesse processo de negociação. Então, talvez seja importante reforçar esse ponto, inclusive, para o Brasil, para que fique muito claro que isso é, sim, necessário. Né? E o ponto dos fatos, eu acho que também é meio que chovendo molhado, a expressão até que o Charles trouxe de financiarização, né? Acho que você falou de financiarização, é inclusive uma palavra que eu acho que está surgindo, né? As palavras são assim, elas surgem quando a gente precisa criar novas palavras que não dão conta da realidade. A financiarização, ou não sei se é financiarização, né? Aí a Sarita e eles nos ajudam. Eu diria até da vida, né? Porque esse é um avanço do capitalismo, não só em cima dos recursos naturais, mas eu acho que vai sobre tudo. Né? Tanto do que a Andrea falou, né? Que isso está presente em tudo, então talvez colocar até essa expressão seja forte, inclusive no aspecto que a gente está discutindo aqui esse ano, né? Que é a questão das empresas, mas que não são só mais empresas, são megacorporações, que a gente não consegue nem rastrear de onde vêm todos esses investimentos, onde é que eles estão, quais são os participantes. Então, talvez, ter um foco nessa questão das estruturas financeiras. Né?
Ja, vielen Dank. Gut. Was denn sonst noch? Sonst versuchen wir langsam hier. Dieter macht das super hier. Du hast jetzt den besseren Überblick als ich. Ne? Ja, wunderbar. Ne? Gut.
Haben wir noch Zettel übrig?
Ja, also wenn noch was kommt, dann bitte.
Ja, ich meine, das hatten wir jetzt schon. Ich habe auch noch mal mit aufgenommen, dass eigentlich wichtig wäre, Zertifizierungsprozesse ja anzustreben, um eine bessere Transparenz zu haben. Also generell bei allen Exportprodukten, die zu uns kommen. Und es sollte einfach auch für uns EU-Mitgliedstaaten wichtig sein, was bei uns ankommt, unter welchen Verhältnissen das produziert wurde. Und ja.
Vielen Dank. Gut, dann the floor is yours. Ja, ist nur beschäftigt. Ja, nee, auf jeden Fall. Vielleicht kommt da ja noch was. Ja, das ist.
Wir hatten ja doch viele Leute, die auch aus dem Bildungsbereich kommen. Also vielleicht auch, dass man sagt, man muss Bildung so gestalten, dass auch hier einfach mehr darüber schon in der Schule zum Beispiel irgendwie bekannt wird, über woher kommen unsere Sachen, so globales Klassenzimmer-Stichwort. Und entsprechend vielleicht auch eine Bewusstseinsbildung hier in der Zivilgesellschaft, um einfach die Solidarität zu stärken. Kann
ich noch aufschreiben? Ja, super. Gibt es denn da auch Bemühungen in Deutschland? Ich weiß, aus der Schweiz nicht sehr viel, aber ich glaube, das Fach Nachhaltigkeit oder wie das auch immer, weißt du da vielleicht etwas, ne? Education 21? Aber es gibt da schon Bemühungen, glaube ich, relativ konkret in der Schweiz, auch Nachhaltigkeit sehr aktiv in die Grundschulbildung auch hineinzubringen. Ne? Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht. Wir haben ja Lehrer hier, die wissen das vielleicht. Ja, ja. Das ist ein internationaler Prozess, denke ich. Ne? Ja, okay. Aber nicht als neues Fach in dem Sinne. Ne? Ja, muss es ja auch nicht zwingen. Ne? Ja.
Solange ich Religionslehrer in der Schule war, am Gymnasium, gab es für die Oberstufe das Fach Soziale Gerechtigkeit. Und da bin ich speziell auf Brasilien eingegangen. Aber das Fach sieht nicht nur Brasilien als Brennpunkt vor, sondern überhaupt soziale Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. Und ich denke, dass wir hier vor allem die Möglichkeit haben und die Möglichkeit haben, in die Schulen hineinzuwirken, auch was in Brasilien passiert. Und das müsste eventuell verstärkt werden. Und vielleicht noch etwas anderes als Fakt. Ich war mit Schülern drüben und wir haben die Schwester von Kardinal Arns getroffen, die in den sozialen Brennpunkten in der Baixada und oben in Recife und so weiter versucht hat, Mütterberatungsstellen für Mädchen einzurichten und gesagt hat, was wichtig wäre, wäre die Unterstützung des Auslandes in Brasilien selbst, die Bildung auf Vordermann zu bringen, weil die meisten, gerade dieser Ärmsten der Armen, noch völlig ungebildet sind und oft nicht einmal wissen, so hat sie es formuliert, wie Kinder zustande kommen. Sexualität ist was Schönes, hat sie gesagt, aber die Mädchen wissen nicht, was für Folgen das hat. Das hat Frau Arns uns damals gesagt bei diesem Lichtbildervortrag, wo sie ihr Projekt der Mütterbildung vorgestellt hat. Leider ist ja Frau Arns vor wenigen Jahren bei diesem Erdbeben in Haiti ums Leben gekommen.
Ja, okay. Wollen wir uns zur Wand? Also zeitlich sind wir jetzt am Ende. Ne? Also offiziell seid ihr entlassen, aber es wäre jetzt extrem schade, da einfach so einen Strich zu ziehen. Genau, versuchen das wirklich.
Also ich versuche mal zusammenfassen, weil ich dränge mich jetzt einfach mal vor. Ne? Ich glaube, das ist praktisch, schlicht praktisch. Wir haben zum einen sozusagen einen Block, würde ich sagen, ne, der sagt, dass soziale, ökologische Verantwortung statt, also keine staatliche Kontrolle im Bergbau, riesige Gefahren, sozusagen, die strukturell sozusagen beschreibt, was stattfindet in Brasilien. Das ist sozusagen diese linken fünf, die ich jetzt nicht alle vorlese, sozusagen, die passen aber inhaltlich zusammen, die alle in die gleiche Richtung gehen, auch wenn sie ein bisschen unterschiedlich sind. Dann haben wir einen zweiten Block, der geht drüber hinaus. Und das ist eher, wo systematisch gefragt wird. Einmal wird aufgegriffen, was Andreas sagte, es besteht ein struktureller Rassismus fort. Ne? Systematische Reproduktion des kolonialen Zeitalters oder kolonialer Strukturen. Das ist hier auch sozusagen, das wiederholt sich hier. Und das sind diese drei, sozusagen die systematisch Fragen sozusagen. Wir haben also einen strukturellen Rassismus und haben eine Fortsetzung der kolonialen Struktur, mehr oder weniger, also der systematisch, das systemisch fragt. Ne? Dann ist hier eins, das haben wir diskutiert. Das hat diskutiert, hat Andrea und auch Leninia vorgetragen, die Unternehmensstrategie mit sozialen und ökologischen Projekten, also Sozialwashing und Greenwashing, soziale Projekte, Unternehmensstrategie für wirtschaftliche Ziele. So, das ist ein extra Punkt. Da habe ich nicht zugehört, was du gesagt hast, Philippe, entschuldige. Financiarização da vida. Ich kapiere nicht, was das heißt, aber das liegt an mir, weil ich nicht zugehört habe. Ich lasse einfach mal so hängen. Ne? Und haben ein drittes als Fakt, ne, einen vierten Punkt, der ganz schwer einzuordnen ist. Ne? Kann man sagen, dass nicht Bolsonaro als Person das Hauptproblem ist, sondern die gestaltende brasilianische Gesellschaft? Das ist als Frage formuliert, nicht als Fakt. Ne? Ich denke, es ist als Fakt gemeinsam, aber fällt sozusagen aus dieser Bergbaulogik und systematischen Logik etwas raus. Also eine konkrete Beschreibung, eine systematische Frage,
eine Beschreibung der Unternehmensstrategie und zwei, die schwer einzuordnen sind. Das kapiere ich nicht und oder habe es nicht verstanden. Das liegt ja bei mir. Und sozusagen eine Frage, die mir Schwierigkeiten macht zu sortieren. Das waren die Fakten.
Vielleicht kann man das tendenziell so hier reinnehmen. Ist nicht dasselbe, aber so strukturelle Probleme. Ne? Hier geht es immer eher um Rassismus und hier was. Das kann man nicht als vertikal bezeichnen, aber das ist sicherlich horizontal. Das ist klar, ne?
Ja.
Vielleicht, ne? Aber
Ich weiß nicht, ich lasse erst mal stehen. Ich tue jetzt mal die Forderung vielleicht noch zusammenfassen, ne? Also auch auf Gründen der Zeit. Hier haben wir einen Blog, hier muss ich mich stellen. Ne? Bergbau in Brasilien sollte nur eine internationale und also soziale ökologische Standard, Schutz durch die Verfassung, Zertifizierung einführen, mehr Transparenz in den Lieferketten. Und das ist sozusagen, hier geht es sozusagen um Anerkennung von Standards, ne, und Schutz auch durch den Staat. Das sind also sozusagen Schutzinstrumente, die eingeführt werden sollten auf internationaler und nationaler Ebene, die dann durch den Staat oder ja vor allem zu kontrollieren werden. Ne. Ergänzend dazu Ausbau internationaler Gewerkschaftsarbeit, denke ich auch, dass das in diese Richtung geht. Dann ist sozusagen, das sind die Forderungen sozusagen, die sich im Prinzip in Richtung Staat bewegen, wobei die Gewerkschaft natürlich nicht ganz dazugehört. Ne? Ich versuche nur zu clustern, ne? nicht jetzt irgendwie zu vereinnahmen. Ne? Und dann haben wir, hier geht es um Zertifizierungsprozesse und um Aufsichtsbehörden. Also hier wird sozusagen nachgedacht darüber, welche Aufsichtsbehörden, welche Kontrollinstrumente, ne, könnten eingeführt werden. Rechtsstaatlicher Dialog, ne, Zertifizierungsprozess im Bergbau und seiner Produkte, unabhängige, neutrale Aufsichtsbehörden. Also hier wird sozusagen über Staat hinaus gedacht, ne, was für Instrumente könnten zivilgesellschaftlich oder staatlich-zivilgesellschaftlich organisiert werden, an diesen Punkten. Und hier haben wir, das ist der zweite Block. Der dritte Block ist sozusagen also der Blick nach Europa. Deutsch-schweizerische Regierung sollten sich für ein was heißt das, griffigen UN-Treaty einsetzen, ne? Aufklärung in BRD und Europa über die Unternehmen zu fordern, dass die Länder Europas eine koordinierte Politik in Europa. Also das ist der Blick nach Europa. Also wie sollte man in Europa das organisieren? Und dann sind zwei, die rausfallen. Das eine ist vollkommen klar, das ist ganz am Ende diskutiert worden. Wir sollten sozusagen die Gesamtthematik, würde ich mal sagen, ne, die hier angepinnt ist bis hierhin, in irgendeiner Form in dem Bildungsprozess stärker berücksichtigen. Das ist diese letzte Forderung, die da diskutiert worden ist, würde ich mal so zusammenfassen. Und ein letztes fällt hier auch raus, was nicht so richtig gut reinpasst, ist bedingungsloses Grundeinkommen. Da habe ich auch Schwierigkeiten, das schlicht zu sortieren. Also hier drin, dies und dies kann ich schwer unterbringen und das auch. Aber die anderen sozusagen sind schon ganz gut geclustert, denke ich.
Also ich finde es jetzt relativ schwierig. Vielen Dank, Dieter. Wunderbar gemacht. Aber jetzt noch diesen Schritt da zu einer konkreten Formulierung zu kommen, ich glaube, das braucht noch mal jede Menge Zeit und das schaffen wir einfach nicht. Aber genau. Ja. Das muss jetzt abgestimmt werden, genau. Habt ihr denn das alle gesehen? Das ist die Frage. Also zu dem Thema hier spezifisch, ne, steht, glaube ich, nur ein Punkt drauf, ne, und der ist noch relativ vage. Wir können das auch schon noch kurz nehmen und mal sehen, wie das zusammenpasst einfach. Ne? Wenn ihr noch Geduld und Interesse habt. Ne? Hä? Es geht dann noch weiter. Ja. Das habe ich leider auch nicht gesehen. Also Sie haben gestern gesagt, das würde da hinten aufliegen. Ich habe es selber da nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ah, ist an der Tür, okay. Ich habe es auf meinem Computer gestern Abend nochmal angeschaut, weil ich es nicht gesehen habe. Nee, dann würde ich sagen, dann lassen wir es doch mal hier so stehen. und schauen dann im Anschluss auch ich und die Kollegen von Cofra auch, wie wir das irgendwie noch ein bisschen besser zusammenfassen können und dann versuchen, morgen möglichst konkret in die Gespräche auch noch einzubringen. Ne? Aber super, vielen Dank für die spannenden Beiträge und Diskussionen. Mhm, ja.
Não, eu queria tirar uma dúvida da certificação, eu queria entender melhor a certificação, se ela pode observar, se é possível observar os padrões de produção a partir da... se há tributação ou não, se há precarização do trabalho, exploração do meio ambiente, se isso entra na certificação, quando se pensou em certificação. E eu acho que dá para aprofundar sobre o tema da financiarização da vida, que eu acho que ficou meio dúvida aí, assim, dúvida, não consegui explicar. Mas a financiarização passa por algo, por exemplo, que as mineradoras estão fazendo hoje, que é seguro para acidente. Então, elas lucram até se o risco já é calculado, e eles pagam seguro, como no caso de Brumadinho, tinha um risco do rompimento, já tinha um cálculo de quanto seria a indenização por pessoa, uma cerca de 1 milhão, 7 milhões, coisa assim, e ela pagou 10% disso, porque o judiciário entendeu que a indenização era bem menor, mas ela ganhou da seguradora o valor total da estimativa de quanto valia cada vida. E não pagou pelo total. Então, assim, a financiarização, eles calculam. Essa produção, você pode perder um dedo. Mas quanto que custa o seu dedo? Ah, custa tanto. Então, pode perder o dedo. Essa lógica da financiarização também passa por isso, né? A financeira, as empresas de financiamento, elas calculam quanto vale a vida. A vida vale tanto? A árvore de mais de 100 anos vale tanto? Então, paga a árvore, corta. Não é um problema. Assim. Quanto que custa um meio ambiente sustentável? Ah, vale isso? Então, eu pago e destruo do mesmo jeito. Essa lógica da financiarização da vida, né, que passa por aí.
Ok. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Punkt. Ich würde dann vorschlagen, dann gehen wir jetzt in die Pause, ne? Wohlverdienten Kaffee. Vielen Dank den Gästen und euch allen. Ne? Ja? Ja.